Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, e nós vamos ler a partir do versículo 13. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 13. A palavra de Deus diz assim: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constitui o juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Vamos fazer uma pausa, deixa esse texto aberto, por favor. Meu Deus, nós oramos clamando graça e favor, clamando que o Senhor nos leve além da instrução da Tua Palavra, nos leve àquele lugar onde de fato a recebemos no íntimo, sem reservas, onde de fato nos permitimos ser tocados pelo Senhor, moldados pelo Senhor, e onde possamos, ó Deus, sair daqui com a firme decisão de transferir aquilo que recebemos para aquele aspecto prático da nossa vida, do dia a dia, onde deixamos de ser apenas ouvintes para sermos praticantes da tua palavra. Confiamos na ação do teu Espírito Santo e nos antecipamos em te agradecer pelo propósito pelo qual tua palavra tem sido liberada e que será cumprido nas nossas vidas, com certeza, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de continuar a leitura, eu quero fazer uma breve introdução em cima desses primeiros versículos, 13, 14 e 15. Jesus está num dos seus muitos discursos públicos, num dos seus muitos momentos de ensino da palavra. E uma certa pessoa, que a Bíblia não diz quem, nós não sabemos o seu nome, ele tem não só o privilégio de ouvir Jesus pessoalmente, o Verbo encarnado, literalmente em carne e osso, ele tem não apenas o privilégio de receber, né, uma ministração, um ensino, uma liberação da palavra de nada mais, nada menos que o próprio Senhor Jesus. Além desse privilégio, ele tem um outro, segundo privilégio, de dirigir ao Senhor Jesus a palavra, de poder falar diretamente com o Senhor Jesus. E eu diria que ele tem não apenas o privilégio de falar com o Senhor Jesus, mas inclusive a oportunidade de ter dele, de Jesus, uma resposta pessoal. Isso já me fez me questionar várias vezes: se eu tivesse a oportunidade que esse homem teve, o que é que será que eu teria aproveitado esse momento? Como eu teria gasto meu crédito? O que eu teria escolhido para falar com Jesus? Especialmente pelo fato de que essa conversa e esse diálogo se dá em público, com uma multidão de testemunhas. Eu não sei o que você escolheria falar ou perguntar ao Senhor Jesus se te fosse dada essa oportunidade. Uma coisa eu sei: esse camarada, com perdão da palavra, esse cabeção, queimou a oportunidade dele. Ele leva de Jesus uma baita de uma invertida. Porque no momento que ele tem para poder dirigir ao Senhor a palavra, ele faz um apelo de ordem pessoal para que Jesus venha resolver um problema de partilha da herança entre a família. Isso nos revela que esse tipo de problema não é recente, não é de hoje. Existe desde que a humanidade existe, porque esse problema está ligado à natureza do homem, do ser humano. Eu não sei, eu fico imaginando, especulando se o irmão dele estava presente. Porque eu acredito que a cena aqui é muito parecida com aquele episódio de Lucas 10, quando a Bíblia fala de Marta e de Maria. Maria está sentada aos pés do Senhor, Marta está ralando sozinha para cuidar de tudo, para dar uma boa recepção a Jesus. Na minha cabeça, imagino que ela tenha chamado a sua irmã várias vezes e ela preferiu estar aos pés do Senhor. E tem um momento que Marta perde a paciência. Ela vai até o próprio Jesus e diz: mestre, dize a minha irmã que me ajude. O que é isso? É o mais alto nível de apelação. Já que, embora eu tenha tentado discretamente chamá-la e ela não tenha me ouvido, não tenha me atendido, fez pouco caso do meu apelo, estou recorrendo a você, a quem ela respeita, para quem sabe eu conte com a sua palavra para convencê-la a fazer aquilo que eu quero. E assim como naquele momento aqui, Jesus, embora sempre tenha sido uma pessoa muito amorosa e educada, nunca faltou com a verdade. Tanto lá em Lucas 10 como aqui. Nós vemos Jesus dando uma boa resposta, que eu a classificaria como uma invertida daquelas. Jesus se dirige a esse homem e faz a pergunta: quem me constituiu? Juiz ou repartidor entre vocês? Em outras palavras, ele está dizendo: por que é que você acha que eu estou aqui para isso? Por que é que você acha que eu gastaria o meu tempo e a minha energia voltada e focada a resolver somente esse tipo de coisa ou esse tipo de problema? E o que Jesus fala a seguir denuncia o porquê esse camarada gastou cartucho, a oportunidade que ele tinha de ter uma abordagem pública diante do Senhor Jesus e também uma resposta. Porque ele gastou exatamente com isso. Jesus aproveita e aquela advertência que poderia ter sido só para o homem, eu acredito que Jesus está denunciando a motivação do coração dele, Jesus aproveita e estende isso para todo mundo. Então ele diz no versículo 15, então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A NVI, a nova versão internacional, traduziu assim: então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida do homem não consiste na quantidade dos seus bens. Uma versão fala a respeito de avareza, outra fala de ganância. A palavra que foi usada aqui no original grego, traduzida como avareza ou ganância, é pleonexia. Ela significa o desejo ávido de ter mais. Traduzido muitas vezes também como cobiça ou avareza. Na verdade, o Senhor Jesus traz uma advertência e quando ele usa a expressão tende cuidado, ele está dizendo, pensa em algo que pode te dar problemas. Pense em algo que pode enredar você. Pense em algo que pode se tornar problemático na sua vida. Ele fala de todo e qualquer tipo de ganância, todo e qualquer tipo de avareza, ou todo e qualquer desejo de se ter mais. Eu nem limitaria isso somente às questões materiais. Mas aqui Jesus dispara uma frase importantíssima. Ele diz, a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Jesus tinha uma didática, uma pedagogia muito interessante. Normalmente, antes de começar dizendo o que alguma coisa era, muitas vezes Jesus começava por aquilo que não era. É como se ele reconhecesse a necessidade de primeiro remover um fundamento falso, antes de estabelecer o fundamento correto. E Jesus mexe em algo que a gente diria é o cerne da vida de muita gente. A maioria das pessoas são movidas não apenas pelo dinheiro, mas por tudo aquilo que é material. Suas ambições, seus anseios, seus sonhos, sua força de trabalho, sua disposição de conquista, normalmente gira em torno daquilo que se quer construir no nível natural. E Jesus está dizendo, a vida do homem não consiste na abundância dos bens que possui. Eu não creio que Jesus somente iria no que não consiste a vida do homem, sem a intenção de nos levar à conclusão de no que de fato consiste a vida. Então aqui nós não temos apenas uma advertência de Jesus sobre algo a respeito do qual eu e você precisamos ter cuidado. Mas Jesus está colocando um trilho e ele está falando no que consiste a vida do homem. Isso talvez responderia o questionamento de muitos filósofos. Quem sou? Por que eu existo? Para que eu estou aqui? Como eu devo viver? Jesus está apresentando para a gente algo muito claro. E para fazer isso, ele conta, como lhe era de costume, uma parábola. Ele traz um ensino na forma de uma alegoria, de uma ilustração. Então eu quero que você continue agora comigo no versículo 16. E eu não comecei a leitura pelo início da parábola, porque esse pano de fundo, esse contexto em que a parábola é proferida faz toda a diferença. Vamos lá, versículo 16. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei? Pois não tenho onde recolher meus frutos. Problema sério esse, hein, irmãos? Versículo 18. E diz, farei isso. Destruirei todos os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, outra versão diz, insensato, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? E no verso 21, Jesus arremata dizendo assim: é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Ou seja, Jesus começa dizendo que a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Não consiste em tesourar para si mesmo, em ser rico para si mesmo. Porque se o homem tiver isso tudo e no final das contas não for rico para com Deus, de nada adiantou, de nada terá valido a pena. Em outras palavras, Jesus sinaliza no que consiste a vida. O que deveria ser talvez o nosso maior alvo e obsessão em termos de estilo de vida, de padrão, de valores aqui na Terra, não é necessariamente ser norteado somente pelas conquistas materiais. Elas podem ter o seu lugar no segundo, terceiro plano, mas nós precisamos entender que a vida do homem consiste em ser rico para com Deus. E esse é o tema da minha mensagem hoje. Mas nós precisamos entender, querido, que de fato há algo especial sendo apresentado aqui para nós. E eu quero que na nossa conversa, ainda que breve de hoje, eu possa de alguma forma tentar pela palavra de Deus te sinalizar algo importante e dar um norte. O primeiro ponto que eu quero destacar é que Jesus destaca que existe riqueza natural, mas que existe também riqueza espiritual. Aliás, nós podemos falar não só da riqueza natural e espiritual. Nós podemos dizer que também existe pobreza material e também existe pobreza espiritual. Porque no livro do Apocalipse, nas cartas àquelas sete igrejas da Ásia, nós temos duas palavras de Jesus para duas igrejas diferentes, que elas são bem contrastantes. Em Apocalipse 2:9, na carta à igreja de Esmina, o Senhor Jesus diz assim para eles: conheço sua pobreza. Ele está dizendo, financeira e materialmente, vocês não estão muito bem das pernas. Mas ele conclui dizendo, mas tu és rico. Ele está dizendo, o saldo da conta bancária não está lá essas coisas, as posses não estão as melhores, o momento não é o melhor que vocês já tiveram. Talvez esteja entre os piores. Mas o Senhor diz, quando eu olho para vocês, eu vejo um outro tipo de riqueza. A riqueza que eu quero enxergar, eu encontro em vocês. Ele está falando de uma riqueza diferente do status e da condição financeira na qual eles estavam. Por outro lado, em contrapartida, em Apocalipse 2:17, na carta à igreja de Laodiceia, o Senhor dirigindo-se ao anjo, ao mensageiro que representa toda a igreja, ele diz, dizes, sou rico e abastado. Aqui já é um outro grupo que está bem das pernas, financeiramente falando. Ele diz, mas és pobre, miserável, cego e nu. Vamos pegar as classificações que dizem a respeito ao que a gente quer comparar. E diz, vocês olham para vocês, material e financeiramente, se veem como uma igreja de gente rica e de gente de posses. Deus diz, mas eu estou olhando para vocês, e eu enxergo não só pobreza, eu enxergo miséria. Ou seja, Deus está dizendo, através dessa declaração, novamente, do Senhor Jesus, Deus está nos dizendo, na sua palavra, que riqueza natural é uma coisa muito distinta de riqueza espiritual. E nós precisamos entender que o que realmente conta não é a nossa condição natural. O que realmente conta, o que realmente importa é como Deus está nos olhando, como Ele nos avalia. No entanto, há algo mais que eu creio que a gente precisa entender. Porque pode parecer por esse texto, porque Deus olha para um e diz é pobre, mas é rico. Para o outro diz é rico, mas é pobre. Que então a nossa situação espiritual parece ser sempre a oposta da situação material. Tem gente que acredita nisso. Porque quando Jesus se dirige àquele jovem rico que o procura, para quem o Senhor disse, queres ser perfeito. Porque primeiro ele pergunta, o que eu preciso fazer para alcançar a vida? Guarda os mandamentos. Ele diz, já tenho feito isso desde a mocidade. O Senhor disse, você quer ser perfeito? Você quer ir além? Ele diz, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, então você vai ter um tesouro no céu. E segue-me. No momento que Jesus diz isso, o rapaz se entristece e diz, essa conta eu não quero pagar não. Essa conta está maior do que eu esperava, planejava, maior do que eu estou disposto a pagar. E a Bíblia diz que ele sai entristecido, ele literalmente desiste. Isso tem feito muitos pensarem que a única forma de você poder ser rico espiritualmente é só se você for pobre materialmente. Isso não é verdade, querido. Porque se fosse verdade, a gente não precisava nem pregar o evangelho para os pobres, eles já estavam espiritualmente garantidos. Uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra. É verdade que alguém pode ser pobre material, rico espiritual, pode ser rico material e pobre espiritual, sim. Mas ele também pode ser pobre material e pobre espiritual. E ele também pode ser rico material e rico espiritualmente falando. E o mais importante aqui, irmão, não é encontrar o lugar que a condição material ou natural tem para nós. Mas é perceber o como isso de alguma forma se relaciona e o como isso de alguma forma afeta a nossa vida espiritual. Eu não olho para a palavra de Deus trazendo nenhuma proibição a respeito de posses materiais. Tem muita gente indo a extremos. E ao usar essa expressão que eu vou usar agora, eu não quero parecer estar falando contra nenhum movimento que Deus já realizou. Mas tem uns crentes assim que tem uma veia bem franciscana. Eles acreditam que não pode ter muita coisa. Se você é um desses, eu quero ajudar você a se esvaziar do que você tem. Nós vamos te apontar muito lugar, muita direção onde você pode investir o seu dinheiro para promover o reino de Deus. Mas a verdade, querido, é que Deus, de tempos em tempos, pode lidar com pessoas específicas, lugares, ambientes e até grupos nesse tipo de despertamento, com certeza. Eu acho que o erro é quando a igreja tenta padronizar para todo mundo o que às vezes ele só pediu para um. Você não vê Jesus pedindo para todo mundo o que ele pediu para o jovem rico. Então a gente reconhece que alguém pode receber de Deus o convite e abrir mão literalmente de tudo que tem, com certeza. Se ele fez isso para um, é jurisprudência, pode ser que faça para outros. Mas não há nada na Bíblia que sinalize que ele vai lidar dessa forma com todo mundo. Até porque há textos onde Deus vai justamente falar de forma diferente. Por exemplo, em 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 17, dá uma olhadinha lá comigo. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Paulo traz a Timóteo o pedido, a solicitação de uma advertência específica a um grupo específico dentro da igreja. E diz assim: exorta aos ricos do presente século, desse mundo. Que não sejam orgulhosos. E a exortação que foi dada a eles deveria servir para cada um de nós. Hoje em dia o cara não precisa nem enriquecer. Entrou na classificação emergente, o nariz já começa a levantar. É uma inclinação do ser humano. De alguma forma, o ser humano parece, quando começa a ter posse, status, posição, e começa a achar mais e melhor do que os outros. Primeira advertência de Deus: que não sejam orgulhosos. E todo mundo diz amém. A segunda, ele diz: nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus. Quando Jesus fala da relação equivocada com o dinheiro como sendo um outro senhor que concorre com o senhorio de Deus na nossa vida, eu acredito que, entre outras coisas, ele também está falando da confiança que as pessoas acabam colocando. E Deus está dizendo: não importa o quanto você tenha de recursos materiais, Deus está dizendo: não coloque sua confiança nisso. Paulo, aliás, classifica, ele diz: não ponha sua confiança na instabilidade das riquezas. Ele está dizendo: mesmo quem está montado na grana hoje, está em cima de algo instável. Porque quer você goste disso, quer não, querido, a palavra de Deus faz distinção entre coisas que são temporais e coisas eternas. As verdades de Deus, a meu e seu respeito, as promessas de Deus, aquilo que Deus falou é verdadeiro, absoluto e permanente. Mas as circunstâncias não são. É por isso que Paulo diz, atentando não nas coisas que se veem, e sim nas que não se veem. Diz: porque as que se veem são temporais. Mas as que não se veem, aquilo que Deus falou, aquilo que está no plano espiritual, invisível, essas são eternas. Então o que isso significa? Que hoje você pode estar enfiado num baita de um problema, mas amanhã você pode ter virado a mesa e ter dado a volta por cima. Hoje você pode estar mais quebrado que arroz terceiro, naquele estado de se chamar mulher de meu bem, o banco confisca. Amanhã você pode estar testemunhando como uma grande provisão rompeu na sua vida. Hoje você pode estar enfermo e amanhã pode estar compartilhando da cura e de como você recuperou a saúde. Hoje a casa pode estar bagunçada e amanhã se tornar um grande testemunho de uma família restaurada. Porque as circunstâncias são sujeitas ao tempo e à mudança. Mas não é só uma circunstância ruim que está sujeita a ficar boa amanhã. Uma circunstância boa hoje está sujeita a ficar ruim amanhã. Pastor, vira essa boca para lá, eu viro. Uma circunstância boa hoje está sujeita a ficar ruim amanhã. Porque o fato de que você está bem financeiramente hoje não significa que você não vai passar uma crise amanhã. O fato de que a casa está em ordem hoje não garante que, se você não der o devido cuidado e manutenção, você não vai estar em apuros amanhã. O fato de que a saúde está boa hoje não quer dizer que ela possa lhe faltar amanhã. Porque as circunstâncias mudam. Agora, a gente não precisa ser governado por elas. Da mesma forma, Deus está dizendo, não ponha esperança na instabilidade da riqueza. Existe um conceito de alguns crentes, irmão, que eles acham que porque dizimam nunca vai perder absolutamente nada. Deixa eu te dizer, eu não acredito muito nessa conversa. Jesus diz, junta tesouro no céu, porque aqui embaixo, a traça e a ferrugem corrói e consome, os ladrões minam e roubam. Para quem que ele estava falando? Para os seus seguidores. Para quem ele esperava que fossem mordomos fiéis, fiéis, bons contribuintes. Mas está dizendo, o ladrão vai roubar você também. Você está sujeito ao mesmo tipo de coisa. Ele não está dizendo, porque você me serve, você está isento disso. Mas Deus não falou um negócio daí e disse, eu vou lidar com o devorador, não é você. Ele não disse que você não passa por esse tipo de circunstância. E graças a Deus, a gente pode até passar, mas não precisa ficar nelas. Eu não estou tentando trazer nenhum discurso negativo aqui, querido. Mas a verdade é que as circunstâncias, elas podem bagunçar. Então Deus está dizendo, não ponham a instabilidade, a esperança na instabilidade das riquezas. Ele diz, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Vamos fazer uma pausa aqui? Isso mesmo que o texto está dizendo, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. O termo apraz fala daquilo que agrada. Eu vou ler esse texto na NVI, que diz que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Irmão, eu gosto da ideia de que Deus não está interessado somente na sua condição espiritual. Quando Adão estava muito bem com Deus, sem o problema do pecado, antes da queda, 100% de relacionamento com Deus, no nível mais completo e perfeito que se podia ter, Deus olhou para Adão e a Bíblia diz, e Deus viu que o homem estava só. Deus disse, cara, nós dois estamos bem para caramba, mas tem uma solidão aí, porque você não é só espírito, você precisa de outras coisas que te preencham em outras áreas do seu ser. Deus diz, vou te dar uma mulher, vou te abençoar dessa forma. Eu olho de vez em quando para uns crentes, irmão, que parece que eles estão tão crentes que eles não são mais nem desse mundo, eles não precisam de mais nada. Eles estão num outro plano. Eu quero te dizer, querido, que a gente precisa entender de forma equilibrada. O Senhor Jesus falou a respeito da gente orar ao Pai no nome dele e de termos resposta e diz assim, para que a vossa alegria seja completa. Significa que eles não estavam suficientemente felizes no nível espiritual? Não, significa que tem mais de um nível de alegria a ser preenchido. E o Senhor está dizendo, além da alegria que eu trago para o coração de vocês, a minha paz que eu transmito para vocês, eu quero que vocês tenham alegria também nas realizações. Eu não quero trazer uma perspectiva, querido, que nada, absolutamente nada de ordem material é importante. O que não pode ser é o mais importante na nossa vida. Essa distinção tem que ser feita. Você pode dizer amém? Mas o texto me mostra que Deus quer trazer algumas coisas que vão nos agradar. O texto não está dizendo que Deus vai viver em função só dos seus mimos e caprichos, mas diz que ele está interessado em te agradar. E a gente precisa reconhecer. No entanto, ele diz assim, verso 18, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. O texto não está dizendo aqui que esses ricos tinham que dar tudo da mesma forma como ele pediu para o jovem rico que o abordou. Aqui ele diz, vocês têm que estar prontos a repartirem daquilo que Deus tem confiado a vocês. Ou seja, repartir, vocês vão abençoar os outros? Vão, mas não vão abrir mão de tudo. Vocês vão continuar tendo para vocês e vão continuar tendo para abençoar mais gente. O texto diz que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Ou seja, de novo, a sinalização é de que há um outro tesouro que eu e você podemos acumular num outro plano e dimensão, que é o espiritual. Agora, para acumular tesouro lá, a gente não precisa desistir totalmente dos daqui. A gente, na verdade, acumula tesouro lá de acordo com a forma e a maneira como a gente vive aqui na Terra. Porque se a única forma de acumular tesouro no céu fosse desistindo dos tesouros da Terra, então só poderia ser muito rico lá quem foi muito rico aqui, desistiu de muito aqui para ter muito lá. E coitado do pobre que não tinha nada para desistir, que nunca ia poder ser rico. se a ordem fosse essa. É lógico que a palavra de Deus nunca falou nada disso, mas muitos desses conceitos equivocados existem, existem no nosso meio. Agora, quando Deus está falando de riqueza natural, de riqueza espiritual, obviamente nós precisamos entender que ele mostra que o que realmente conta é o espiritual, porque no natural, querido, se a gente não souber lidar com essas coisas, elas vão enroscar a gente e tirar a gente do foco. Nesse mesmo texto de 1 Timóteo 6, nós começamos no verso 17, mas eu quero que você volte um pouquinho comigo. Versículo 9 e 10. O texto diz assim: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O problema é que ele nunca foi o dinheiro, é a avidez por ele, é a avareza, é a ganância, é o desejo quase incontrolado ou descontrolado de possuir. Aliás, alguém definiu avarento assim, dizendo: avarento não possui as coisas, são as coisas que o possuem. Avareza, querido, é quando as posses estão no controle. Não só o que você tem, mas o que você ambiciona ter. Assumiu o controle da sua vida. Mas o texto está dizendo que é esse amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. A Bíblia não diz que o dinheiro é que é. Eu não acredito que o dinheiro em si, querido, seja ruim ou mal. Eu acredito que a gente precisa saber como relacionar com ele. Porque o lugar que ele ocupa na sua vida é que vai definir se a posição dele está boa ou está ruim. Porque até as coisas que Deus criou, querido, se a gente lidar com elas na perspectiva do excesso e do abuso, elas vão se tornar coisas más e ruins. O descanso é bíblico. O excesso dele, quando entra no terreno da preguiça, é condenado pela palavra de Deus. Alimentar-se é uma necessidade e bíblica. Quando a gente passa do limite e entra no terreno da gula, nós já extrapolamos. E a gente pode seguir a mesma linha em relação a muitas coisas. Com a questão do dinheiro não é diferente. O Salmo 62, 10 diz assim: se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Deus está dizendo: começou a aumentar seu patrimônio, joga fora, se livra. Não é isso que ele está dizendo. Mas ele está dizendo: não deixa isso controlar você, porque isso não pode ser o mais importante. Então o texto não diz que é o dinheiro que é a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro. Significa que eu posso não ter dinheiro nenhum, ainda posso ter a raiz de todos os males. Por outro lado, se a minha riqueza aumenta, eu posso não pôr nela o coração. Eu posso ainda, como os ricos do mundo a quem Timóteo está escrevendo, né, quando Paulo está escrevendo a Timóteo pedindo que ele aborde, eu posso ser alguém que acumule tesouro para toda a eternidade. Então eu não preciso necessariamente não ter nada aqui para poder ter lá depois. Eu posso ter aqui, posso ter lá. Agora, a maneira como eu lido com essas coisas aqui, ela pode me ajudar em Deus ou ela pode me atrapalhar. E não vai atrapalhar só espiritualmente. É lógico que esse talvez seja o maior dano. A parábola do semeador, Jesus fala que uma das sementes caiu entre espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram. O que é a semente, querido? É a palavra de Deus. Agora, o que são os espinhos? São algo que tem o poder de sufocar a ação da palavra de Deus na vida de alguém, de abortar um processo de Deus. E o problema dos espinhos, Jesus denuncia que eles cresceram. Então, o espinho, querido, é uma coisa que, se você não tirar essa desgraça da sua vida, ela vai abortar a ação da palavra de Deus em algum momento. Os dois não são compatíveis. E Jesus interpreta o significado dos espinhos como sendo os cuidados do mundo e a sedução das riquezas. Então isso tem o poder de afetar nossa fé, sim. Paulo está dizendo a Timóteo: alguns se desviaram da fé. Mas não foi só a fé que é o maior dano. Ele diz: e traspassaram-se a si mesmos com muitas dores. Eu não sei você, querido, mas já assisti muitas famílias serem destruídas. Por causa da avareza, da ganância. Então, a gente começa a olhar outras áreas onde muito dano é produzido, porque alguém se norteou acreditando que a vida do homem consiste na abundância dos bens que ele possui. Se atormentaram com muitas dores. É por isso que, antes dessa declaração, Paulo, na verdade, está falando de contentamento. E eu quero que a gente volte um pouquinho antes. No versículo 6. Na verdade, no final do 5, ele fala de gente, de homens cuja mente é pervertida, ele fala de gente privados, homens que estão privados da verdade, de supondo que a piedade é fonte de lucro. Acontecia naqueles dias, acontece ainda hoje. Tem muita gente mercadejando a fé. Brincando, fazendo da fé uma forma de, obviamente, buscar o lucro que ele almeja. Mas no versículo 6, Paulo diz assim, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Em outras palavras, não adianta apenas haver a piedade de uma relação profunda com Deus, de devoção a Ele, de temor, de obediência e fé. Mas você precisa somar isso o contentamento. Contentamento é o que vai manter os espinhos do lado de fora. Porque se você não traz o contentamento, ainda que você tenha piedade, o espinho vai sufocar a ação da palavra de Deus em você. Então ele diz, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. 7. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento com que nos vestir, estejamos contentes. A NVI, a nova versão internacional, esse texto, versículo 7, ficou assim, pois nada trouxemos para este mundo. Eu queria que você repetisse isso comigo, diga, pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Se você puder vir para o vizinho próximo aí, se você conhecer, fica à vontade, fala para ele, nada trouxemos para este mundo, e nada podemos dele levar. E o mais impressionante, querido, é o significado da palavra nada, que quer dizer nada. Na verdade, o apóstolo Paulo está fazendo uma menção, uma junção de textos bíblicos. Você vai encontrar uma menção não só de Jó, mas em Eclesiastes 5:15. A palavra de Deus diz assim, como saiu do ventre de sua mãe, assim não voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. A Bíblia está dizendo que do jeito que a criancinha chega no mundo, peladinha, sem nada, a Bíblia diz, desse jeito é que se parte. Essa é a razão pela qual normalmente você não vê um caminhão de mudança acompanhando um cortejo fúnebre. Embora os faraós tentaram isso na antiguidade. Fizeram enterrados com muitos tesouros. Eu conheci parte dos tesouros que foram tirados da tumba do faraó Tutancâmon, no Museu do Cairo, no Egito. Uma impressionante o desperdício de tesouro que aquela geração teve. Eles colocavam roupa, comida, mantimento, pensando, vai que precisa do lado de lá. Mas a verdade é que nada disso nunca foi para o lado de lá, que quem pegou foi a tumba do lado de cá mesmo. A Bíblia diz que nós não trouxemos nada e não vamos levar absolutamente nada. Então, a importância, querido, nas coisas materiais e terrenas, sim, elas têm uma relevância somente para o tempo em que eu e você vivemos aqui. A declaração de Jesus é, louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que você preparou, para quem será? Deus está dizendo, além de você que usufruiu disso, além dos herdeiros que você pode ter gerado ou não, pode ser gente que você nem queria que vai botar a mão naquilo que fica para trás. Deus está dizendo que você preparou ao longo da sua vida para quem será. Em outras palavras, você tem algo para apresentar diante de Deus? Você está saindo daqui com alguma riqueza que não seja algo só terreno? Anos atrás, eu lembro, numa viagem de carro, eu peguei um trecho. Eu não me lembro se era na ida de Goiânia para Trindade, no estado de Goiás. Eu estava voltando de Trindade para Goiânia. E eu vi um outdoor enorme, que foi muito comentado, pelo menos na época, não sei se está lá ainda. No outdoor tinha uma frase que dizia, tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, que não tem nada na vida além de dinheiro. Eu gostei da mensagem. Faz a gente parar para pensar que existem valores muito maiores e mais importantes do que o dinheiro e as coisas materiais. Agora, eu repito, querido, ele tem o seu valor. O que ele não pode ser é o objeto de maior valor na nossa vida. Agora, o que é ser rico para com Deus? Além, obviamente, da salvação, e a gente vai colocar isso como a maior riqueza, o maior tesouro, sem sombra de dúvida. Quando eu disse para aquele homem, e o chama de louco, de insensato, dizendo, essa noite pedirão a tua alma, é lógico que Deus está dizendo, quando você partir daqui, você está pronto para encarar o Criador? Mas eu não quero falar disso, querido, como se fosse tudo, porque Deus fala de algo que vai além da salvação, e eu não quero desmerecê-lo. Mas entre os que são salvos, a Bíblia diz que alguns vão ter um tipo de recompensa do lado de lá e outros não. Paulo diz em 1 Coríntios 3 que alguns vão entrar sapecados pelo fogo, sem nenhum galardão, sem nenhuma recompensa. Porque nada do que fizeram aqui na terra durou. Quando passou pelo teste do fogo, não sobreviveu nada. O que ele construiu para Deus e para o reino de Deus não tinha nenhum valor. Pelo menos ainda tinha alguma coisa para ser queimada. Tem uns que nem isso estão fazendo. E a Bíblia diz que esses vão entrar sem nenhum galardão. Mas a Bíblia fala de gente, querido, recebendo galardão. O significado da palavra galardão é recompensa. Nós não sabemos exatamente quais serão os parâmetros, mas a Bíblia fala que depois da ressurreição, que é quando vem e se manifesta o juízo eterno, as recompensas, Paulo diz que assim como a diferença do brilho de uma estrela para outra estrela, assim também na ressurreição. O livro de Hebreus fala de alguns mártires que não aceitaram o seu livramento visando uma superior ressurreição, ou seja, depois da ressurreição, eles têm uma recompensa melhor do que outros. O céu não tem um regime socialista, querido, onde todo mundo vai ser nivelado. Aquilo que nós fizemos aqui é o que determina a condição do lado de lá. Aliás, o que nós fazemos aqui é a única coisa que a gente pode levar dessa terra. Apocalipse 14, 13 diz, bem-aventurados os que agora morrem no Senhor, para que descansem das suas obras. A Bíblia diz, porque as suas obras os acompanham. Ou seja, a única coisa que nós vamos levar são as nossas obras, é aquilo que nós fizemos. As boas e as ruins, todas acompanham. É com elas que nós vamos comparecer diante do Senhor para um julgamento posterior à nossa partida. São elas que determinam o tipo de recompensa que nós vamos ter depois. Então tem gente salva que tem o maior tesouro que é Jesus na sua vida, mas não vai ter nenhum tipo de riqueza lá. Quando o Senhor está falando de juntar tesouro lá, ele diz, assim como existem aquisições aqui, assim como existe conquista e posse aqui, transfere a ideia para o plano espiritual. Mas tem gente que vai entrar sapecado pelo fogo, sem galardão do lado de lá. E tem gente que vai ter muito galardão. Um dia um irmão olhou para mim e falou, pastor, eu te admiro. O senhor é um homem tão sem ambição. Eu falei, aí você me ofende. Não, é sério, o senhor é um cara despojado. Eu falei, que Deus trabalhou isso um pouquinho, precisa trabalhar mais, eu concordo. Mas não me diga que eu sou alguém sem ambição, que isso me dói o coração. Eu falei, a diferença entre eu e você não é que você é ambicioso e eu não. A diferença entre eu e você são as nossas ambições. Você parece ter gastado sua vida inteira ambicionando as coisas terrenas. Eu nunca vou ter uma casa aqui como a que você tem. Nem se eu pudesse, eu teria. Eu provavelmente não vou juntar o patrimônio que você juntou. Mas deixa eu dizer uma coisa, essa vida passa rapidinho. Você resolveu ganhar de mim no menor período da história. A Bíblia fala que a vida do homem é como a erva. Nasce hoje, amanhã seca, cortado, lançado no forno. Vai rapidinho. Eu falei, a diferença entre eu e você é que minha ambição é outra. Eu estou entesourando do lado de lá. Eu falei, eu tenho certeza que no céu não vai ter ostentação. Nós vamos estar completamente transformados, não vai ter essa carnalidade, senão eu ia te olhar de cima para baixo. Não vai ter lá esse espírito de vingança, né, irmão? Quem me viu passar na prova e não me ajudou. Falei para ele, mas se tivesse, eu ia olhar para você e dizer, quem que é rico agora? Por toda a eternidade. Então, a gente precisa, na verdade, querido, quando o Senhor está dizendo, não junte tesouro na terra, mas no céu, Ele está dizendo, foca a sua ambição no que realmente conta. Mas Ele não estava proibindo a gente de ter aqui. Ele está dizendo que isso não é a meta. Se isso for acidente, irmão, consequência, né, efeito colateral e não te tirar do foco, amém, que seja bem-vindo. Eu não tenho problema, irmão, de prosperar, mas eu defini o nível de contentamento antes da provisão chegar. Porque se eu decidir planejar meu estilo de vida só depois que o recurso entra, irmão, eu vou me amoldando àquilo. Nós precisamos, de fato, entender o que realmente conta, é o que eu e você fazemos para Deus. Então, o melhor legado que eu e você podemos deixar não é aquilo que se mede na hora da herança, da partilha ser feita aos herdeiros. Eu tenho dito aos meus filhos, eu quero ajudar vocês a conquistar alguma coisa aqui. E eu vou me esforçar para fazer isso enquanto vivo. Porque eu não tenho plano de deixar muita coisa para vocês quando eu partir. Eu quero ser alguém que me esvaziou completamente de tudo que eu recebi de Deus, de tudo que Deus colocou nas minhas mãos, espiritualmente, materialmente. Então eu quero empurrar vocês, eu acredito que é importante. Não pode ter toda a importância, tem a sua. Quero ajudar vocês nisso. Mas eu quero morrer vazio. Porque o que realmente conta, querido, é esse legado que a gente consegue colocar na vida das pessoas. E sabe quando alguém diz que não tem tempo para fazer nada para Deus, mas a gente sabe que ele vai ralar para correr atrás da grana. Ele está mostrando o que de fato orienta, o que governa a sua vida, o que é seu norte, o que o atrai. Repito, querido, não estou dizendo para você desistir de tudo, não é essa a pregação. Mas se você ambicionar mais as riquezas espirituais do que as materiais, você não vai dar desculpa, porque na hora de correr atrás de dinheiro, nenhum de nós dá desculpa. A gente arruma tempo, arruma energia, dá um jeito. Aliás, pensa no negócio que movimenta o ser humano, é a recompensa material e financeira. Se isso já tem o poder que nos motivar, a gente deveria ter uma revelação do que vem depois, porque isso teria uma força e um impacto ainda maior na minha e na sua vida, na maneira como a gente decide viver e tocar a vida das pessoas. Ser rico para com Deus, querido, é mais do que ser salvo. Tem a ver com aquilo que eu e você construímos para a eternidade. Eu creio que também começa com a forma como eu uso meu dinheiro, porque para quase todo mundo que o Senhor falou sobre ser rico para com Deus, ele falou da maneira como se usaria o dinheiro. Para o jovem rico, que ele mandou desistir de tudo, que ele não pediu para todo mundo, ele disse, sai espalhando, tocando a vida dos pobres, abençoando os outros, porque isso te dará um tesouro no céu. Para os ricos, que ele não mandou abrir mão de tudo, mas também mandou repartir, diz, você também vai juntar um sólido fundamento, né? Um tesouro para a vida eterna. Então a pergunta é como eu e você usamos e administramos o que nos foi confiado. Porque isso determina a riqueza que nós vamos ter do lado de lá. Mas eu acredito que, embora comece com a forma como eu e você usamos o dinheiro, ela se estende por tudo aquilo a que eu e você nos dedicamos em termos de tempo e energia. Eu acredito que se completa com aquilo que nós fazemos. Desde a pregação do Evangelho, desde estendermos a mão, de ajudarmos as pessoas. Isso não se limita somente à ajuda material. Mas oferecer ajuda espiritual também não exclui ajuda material. Quem está entendendo, diga amém. Se a vida do homem não consiste na abundância de bens que ele tem, mais importante, querido, do que construir um patrimônio, um legado aqui, é a gente construir por toda a eternidade. Eu quero terminar te fazendo algumas perguntas. Uma delas é: se você morresse hoje, se você não fosse durar mais do que essa noite, e penso numa coisa que a gente não sabe quando vai acontecer, mas é certa que vai acontecer, é a nossa partida. Eu acho que foi semana passada que eu brinquei, a morte tem uma grande fila, cada um tem sua senha. É a única fila que ninguém briga para tomar a vez do outro. Aliás, todo mundo fica educado. Não, pode passar. Não, por favor. Mas a gente está lá e não sabe que hora vai ser chamado. Mas Jesus diz, essa noite pedirão a tua alma. O confronto que ele faz para o homem da parábola é hoje. E aí? A pergunta dele, o que você preparou? Para quem será? Se fosse hoje a prestação de contas, como você se sairia? Eu quero que você feche seus olhos por um instante. Eu quero que você se questione. Se fosse hoje o dia da sua partida, a maneira como você escolheu viver, eu te pergunto, valeu a pena? Obviamente não aos olhos dos valores humanos, aos olhos dos valores divinos. Valeu a pena? Porque talvez você não entesourou tanto aqui na terra. Mas se você fez no céu, então você vai dizer, valeu a pena. Talvez você também possa ter entesourado aqui na terra, e além de aqui na terra, ainda ter feito no céu. você também vai dizer, valeu a pena. Porque o que vale a pena, querido, não são as posses terrenas, é quanto nós entesouramos para a eternidade. É isso que faz valer a pena. Se você fosse hoje, com aquilo que você já fez e realizou, você teria algo para se apresentar diante de Deus? Ou você ia chegar de mãos vazias? Se são só as obras que te acompanham, quanta coisa você vai levar daqui que te beneficie do lado de lá? Eu creio que são perguntas que a gente precisa se fazer de tempos em tempos. Porque se a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui, por que que a gente vive como se isso é que fosse o que realmente importa? Se a vida do homem, na verdade, consiste em ser rico para com Deus, então por que isso não está sendo nosso alvo e nossa meta principal? Porque se for, querido, eu preciso arrumar tempo para estender a mão para as pessoas. Eu preciso ser alguém que fala de Jesus. Eu preciso ser alguém que ajuda quem entregou a vida a Jesus a crescer. Ajuda essas pessoas a serem cuidadas, protegidas. Eu preciso ser gente que toca a vida de outras pessoas. Porque isso é parte daquilo que significa entesourar no céu. Entesourar no céu não tem a ver apenas com quanto você ofertou aqui na terra. Não tem a ver apenas com quanto você foi generoso e repartiu com quem precisa, isso é uma parte. Mas envolve tudo que você faz. Dessa forma, minha pergunta a você hoje é: qual o nível de riqueza você conseguiu acumular no céu com a maneira como você viveu até hoje? Se você, diante de tudo que ouviu e da exposição da palavra, diz, não, isso já valeu a pena. Você tem um indicativo de que você tem pego um bom caminho, embora eu acredito que ainda possa melhorar. Mas se você diz, pastor, se eu fosse hoje, o negócio está meio ruim. Isso é um indicativo de que você tem sérios e importantes ajustes para fazer na sua forma de viver. E a minha oração é que não apenas aqui, não só agora, mas que mesmo depois de deixar esse lugar, o Espírito Santo te incomode a respeito da forma como você tem vivido, para que você enxergue com clareza as verdades. Enxergue com clareza se você está ou não vivendo da forma como deveria, à luz disso que você ouviu. Mas ao falar de tudo isso, meu propósito não é trazer peso ou culpa ao seu coração, não é trazer condenação. Eu acredito que o que você recebe hoje é uma advertência amorosa da parte de Deus. Assim como quando Jesus respondeu aquele homem que pediu que ele interpelasse o irmão para repartir herança, Jesus não queria esculhambá-lo publicamente. O Senhor queria dar a ele a oportunidade de sair do lugar onde ele estava enredado, para o lugar que era onde ele teria o cumprimento pleno do plano, do propósito e da vontade de Deus. Eu não vim aqui te apontar o dedo ou jogar pedra em você, mas eu espero ser um sinalizador profético nessa noite, te apontando o caminho, aquilo ao qual você deve se dedicar. A relevância da minha e da sua vida, ela precisa ser maior do que o patrimônio que é medido pela contabilidade terrena. E tem que entrar num outro tipo de inventário, que é aquele lá no céu, onde haverá recompensa para tudo aquilo que nós fizemos. Eu escolhi, eu trabalho a manutenção e a continuidade dessa escolha quase que diariamente. Eu escolhi ser rico para com Deus. É isso que eu mais quero na vida. Já alcancei a salvação, tenho toda a gratidão por ela. Mas eu digo, Deus, junto com a salvação, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Talvez haja gente aqui que só de ouvir a ideia de que essa noite, ainda essa noite, sua alma poderia ser pedida, isso te assusta, apavora você. Talvez porque você não consiga ter certeza da sua salvação. Talvez você diga, pastor, pior do que não ter construído o tesouro do lado de lá e nem poder entrar no lugar da salvação eterna. Se você se reconhece nesse lugar de não conseguir ter certeza da sua salvação, então você precisa séria e urgentemente dar o primeiro passo que vem antes de enriquecer espiritualmente, que é trazer Jesus para dentro da sua vida, é torná-lo seu Senhor, seu Salvador. E eu não quero terminar essa reunião sem dar a você, que ainda não tomou essa decisão de fazer isso, enquanto os demais oram, talvez realinhando sua vida, consertando, estabelecendo o norte de no que consiste a vida, que não é ser rico para com os homens ou para si mesmo, mas é ser rico para com Deus. Eu gostaria de saber, de te perguntar e ter de você uma resposta honesta. Se você não tem certeza da salvação, você não pode viver nessa incerteza. Eu gostaria que você não saísse daqui nessa condição. A Bíblia diz, há um só nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. E a Bíblia está falando do nome de Jesus. 1 Timóteo 2:5 diz, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Frequentar essa igreja não vai salvar você. Nenhuma outra e nem tampouco essa. O que você precisa é trazer Jesus para a sua vida. E a gente não traz Jesus para a nossa vida apenas porque a gente o admira ou respeita. A Bíblia diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E quando a Bíblia fala de invocar o nome, não é apenas em algum momento usar esse nome na oração, falar bem dele. A Bíblia fala de um tipo de fé que reconhece o que ele fez. O que ele realizou foi uma troca. Ele assume o nosso lugar de pecadores, ele assume a nossa condenação diante de Deus. A Bíblia diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi julgado em nosso lugar, para que nós não fôssemos. Então a fé que traz salvação é a fé que se identifica, que olha para Jesus e reconhece que tudo que ele passou foi em nosso lugar. Então isso nos inocenta. E a Bíblia diz que quando cremos naquilo que ele fez por nós, a forma como ele morreu por cada um de nós e ressuscitou, é isso que nos inocenta, é isso que nos justifica. Alguém aqui hoje que quer entregar sua vida a Jesus, ou que talvez tenha se afastado e quer se reconciliar com ele, ou que talvez diga, pastor, eu acho até que eu te entregue, eu acho até que eu não desviei, mas eu não tenho certeza da minha salvação ainda. Então eu quero que você se inclua nesse grupo de alguém que precisa tomar uma postura, uma posição. Alguém quer tomar hoje essa decisão? Levante sua mão, eu gostaria de ver sua mão, eu quero orar com você. Graças a Deus, quem mais? Graças a Deus. Não se acanhe. A Bíblia diz, a festa nos céus, quando o pecador se arrepende. Graças a Deus, estou vendo outra mão ali. Quem mais? Eu vejo muita gente diz, pastor, eu estava num dilema, numa guerra dentro de mim. Os dois mundos espirituais, o reino de Deus e o reino das trevas, vão tentar influenciar você nessa hora. Mas a decisão ainda é sua. A escolha ainda é sua. E no momento que você diz, eu decido Jesus, você permite que ele te liberte de toda a influência das trevas. Aliás, Paulo diz, eu não me vergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Salvação, querido, é algo onde, de uma forma milagrosa, o poder de Deus se manifesta, um milagre acontece diante de nós, é uma intervenção sobrenatural. Eu quero que você, que levantou a sua mão, e mesmo você que talvez ainda não tinha levantado, mas está tomando essa decisão no seu coração agora, de entregar sua vida a Jesus, ou de voltar para ele, eu quero que você saia bem rápido do seu lugar, vem aqui à frente, eu vou orar com você, bem rápido. Glória a Deus. Glória a Deus. Não preocupe com ninguém, com que ninguém possa achar ou pensar a seu respeito. Apenas aproveite sua oportunidade. A oportunidade de se tornar parte da família de Deus. Há mais alguém? Eu gostaria que você virasse para o vizinho da direita e da esquerda. Desse aquela checada, aquela conferida. Pergunta para ele, você já entregou sua vida a Jesus? Mesmo se ele falar que sim, fala para ele, tem certeza? Fala para ele, se quiser, nós vamos junto lá na frente. Acredite, querido, há pessoas que às vezes estão precisando do nosso apoio. Outro dia alguém falou, não, pastor, eu não quero forçar ninguém. Eu quero. Jesus disse: sai pelos becos e valados, força-os a entrar. Eu quero fazer tudo o que eu puder para ajudar você a ter a salvação da sua alma. E se eu soubesse onde você estava, eu te buscava e te arrastava para cá. Há mais alguém? Se houver, simplesmente saia do seu lugar e venha. Enquanto os conselheiros oram com cada um dos que vieram à frente, vão ajudá-los a confessar a Cristo, eu quero que você estenda a mão para cá. Vamos abençoá-los. Senhor, nós te louvamos pela decisão de cada um deles. Nós te louvamos porque há festa nos céus nessa hora. Nós te somos tão agradecidos, Senhor. Porque hoje é um dia de salvação nessas vidas. É um dia de salvação nessa casa. E nós os abençoamos e os fortalecemos em nome de Jesus. Declaramos quebradas todas as amarras e cadeias do reino espiritual, na autoridade do nome de Jesus. Declaramos livres, libertas e emancipadas cada uma dessas vidas em nome do Senhor Jesus. Declaramos recomeço, salvação, novo nascimento, perdão dos seus pecados, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Nós os abençoamos, os entregamos aos teus cuidados e à tua graça, Senhor. Oramos pela liderança do Espírito Santo, pela tua proteção. Oramos que o Senhor use a vida de cada um daqueles que serão mobilizados para o cuidado deles. Estende o teu favor sobre cada um deles. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Deus. Em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém. Você pode dar ao Senhor mais um forte aplauso pela decisão deles. Gostaria que vocês se colocassem em pé. Enquanto eles vão colher aqui algumas informações, eu quero te encorajar, querido, a sair daqui hoje não apenas como alguém que ouviu algo que você pode dizer, tem lá o seu valor. Mas eu quero te encorajar, eu quero te desafiar a nortear a sua vida, mesmo você que já está em Cristo, por aquilo que realmente conta. Quer ser rico para com Deus, quer tesourar para a eternidade, quer construir um legado muito maior do que aquele que é material e financeiro. Você recebe essa palavra em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Pai, nós declaramos graça e favor sobre cada um dos nossos irmãos. Oramos pela liderança do Senhor, trazendo alinhamento em tudo aquilo que foi ouvido. E clamando sobre cada um deles, a mão protetora, provedora, abençoadora do Senhor, a tua liderança, o teu pleno governo, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém. Amém.
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 3016 6588 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.